Falando de Livros.
Como prometido, o Universo Literário volta com um bate-papo. Amanhã, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil realiza atividades no seu sábado especial de aniversário, em comemoração aos 26 anos de criação do espaço. A biblioteca promove rodas de leitura, com a intenção de incentivar o hábito e interesse entre crianças e jovens. Para saber mais a respeito, conversei com o técnico em literatura da Biblioteca Infantil e Juvenil, Samuel Medina. Você acompanha essa entrevista agora. Primeiramente, bom dia, seja muito bem-vinda ao Universo Literário, à Rádio FMG Educativa.
Bom dia, Silvia. Obrigado.
Então, Samuel, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil está completando 26 anos de atividades. Eu gostaria que você começasse o nosso papo falando sobre esse espaço. Em que contexto que nasceu a biblioteca?
Bem, a biblioteca nasceu num contexto em que percebia-se uma necessidade de um enfoque maior para a literatura infantil e juvenil. E com o surgimento de algumas bibliotecas especializadas, viu-se que essa proposta seria muito interessante também aqui para Belo Horizonte. Então a Maria Antonieta Cunha criou esse projeto, que posteriormente se tornou a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil. É importante, inclusive, destacar essa diferença do infantil para o juvenil, em vez de colocar num termo só.
Infanto-juvenil, por exemplo.
Por exemplo. Então, com essa proposta, a biblioteca vem para atender as infâncias e as juventudes, porque a gente sabe que são plurais. E foi muito interessante porque nós podemos perceber uma evolução da literatura para crianças e para jovens de um contexto antes didatizante, moralizante, de um aspecto até simplista, que viu o leitor criança, o leitor jovem, como alguém não autônomo, para uma literatura de mais liberdade, de mais autonomia, uma literatura que inclusive ultrapassa os rótulos e ultrapassa as fronteiras, e que não é apenas infantil, não é apenas juvenil, mas é uma literatura universal, uma literatura para todas as cidades.
E existem outros espaços que dedicam sessões para o gênero infantil, os gêneros infantil e juvenil e infanto-juvenil. Qual que é a importância de um espaço inteiramente dedicado a essas literaturas, voltadas a esses públicos?
Silvia, uma das grandes importâncias está no protagonismo, porque em muitos aspectos a criança é vista como um ser sob tutela, e essa tutela muitas vezes é tirana. Então, a gente sabe que a literatura juvenil, que a literatura infantil muitas vezes ela é voltada para o pai, para a mãe, que são as pessoas que têm o poder aquisitivo, e seriam elas, por terem esse poder aquisitivo, seriam elas que escolheriam o material, escolheriam os livros para serem comprados, para serem adquiridos. Mas quando a gente vai para essa literatura, para esse espaço em que a criança é protagonista, ela tem essa escolha, tem essa liberdade de escolha, e é lógico, a gente não pode simplesmente dizer que é só a criança e os pais e a família não tem papel. Sim, lógico, a família continua tendo um papel importante. Mas esses espaços inteiramente voltados para a infância mostram a importância e o cuidado que essa etapa tão importante no desenvolvimento humano precisa receber por parte não só da sociedade, como do Estado, do poder público e dos indivíduos em especial.
E, Samuel, a biblioteca mudou de endereço há menos de um ano, saindo do bairro Santo Antônio, e hoje a nova sede fica no Centro de Referência da Juventude.
Isso.
Ali, bem no centro de BH mesmo.
Isso mesmo.
O que essa mudança representou para a biblioteca? O local ficou mais acessível ou teve impacto sobre as visitações do espaço?
Silvia, nós tivemos um impacto muito benéfico. porque de fato o local ficou mais acessível. Nós estamos aqui na Praça da Estação e por conta disso o número de cadastros, de novas carteirinhas, o número de visitantes tem crescido cada vez mais. Nós temos expandido o leque de variedade do nosso público. Então, antes nós tínhamos um público mais de classe média, hoje nós atendemos um público em geral, um público de várias camadas sociais. Então, com o objetivo, quando a biblioteca desceu para a Praça da Estação, o objetivo era justamente esse, era ampliar o atendimento e capilarizar o serviço, de forma que um número muito maior de pessoas fosse atendido, e não só um número maior, mas uma variedade também de camadas sociais. Isso a gente pode ver que está acontecendo. Nós temos atendido uma população bem diversa e isso é um dos nossos objetivos. O nosso contato, o contato com o outro, o contato com a diversidade e o contato com os diálogos. Então, nós temos aberto vários canais de diálogo por conta disso, por conta das pessoas que nós temos recebido aqui e os diálogos que nós temos travado.
Ah, que bom. E quais são os planos para o futuro da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil?
Bem, Silvia, os planos estão sempre em transformação. Nós temos um projeto muito interessante chamado Ler em Família, e esse projeto foi realizado no ano passado e está sendo previsto para ser realizado também este ano, que agora vai ser Ler, Brincar e Aprender em Família. É um projeto com a coordenação da Fabíola Farias e a participação da Erika Lima e da Raquel Lopes. É muito importante destacar o nome desses profissionais que estão com um papel muito importante numa ênfase para a primeira infância, para o atendimento à infância que muitas vezes está vulnerável. Então, nós temos esse projeto, nós temos também um curso de contadores de histórias previsto para março, para ser realizado em março e abril. Um seminário também para comemorar o Dia Internacional do Contador de Histórias, acontecendo no dia 18 de março. E, enfim, nós temos vários planos para esse ano para potencializar ainda mais o nosso lugar aqui, nosso lugar como uma biblioteca que seja de todos e para todos.
E falando em projetos e planos, nesse sábado a biblioteca promove atividades pedagógicas como rodas de leitura. Esse tipo de atividade trabalha o hábito de leitura nas crianças?
Sim, a roda de leitura é uma atividade bastante livre e que convida o público a participar de uma forma leve de leituras compartilhadas. A roda de leitura justamente apresenta um leque de textos literários que podem ser lidos no momento e podem ser compartilhados uns com os outros. Eu não diria a palavra de atividade pedagógica, uma vez que não é uma atividade com o objetivo de ensinar algo para os participantes, e sim assumir uma proposta de horizontalidade, em que nós estamos todos no mesmo nível e fazemos trocas de vivências e de leituras. Então, os textos literários estão à disposição, mas não só aqueles que estão à mão. As pessoas são convidadas a visitar o acervo, a explorar o acervo e escolher os seus textos a serem lidos. E, além disso, se a pessoa quiser usar a internet, seu smartphone, seu tablet, para ler algum texto que ela tenha encontrado num blog, numa mídia social, num outro espaço, numa outra plataforma, ela pode também, ela está convidada a poder compartilhar as suas experiências de leitura. Então é assim que a roda de leitura acontece. Enfim, então essa é a proposta. Uma proposta de formação de leitores, não diria essa palavra, mas uma proposta de promoção da leitura com o objetivo de sensibilizar as pessoas para uma leitura de forma poética e livre.
Então, Samuel, a biblioteca é um local associado a bibliotecas no geral. São locais associados ao estudo individual e que zelam pelo silêncio no ambiente. Porém, as atividades como rodas de leitura e as oficinas rompem com essa ideia, incentivando práticas menos individuais. Como que essa mudança, essa diferença no ambiente contribuem para a apreciação do livro? A ideia de atividade coletiva, ela traz uma outra visão sobre o que é a leitura?
Bem, Silvia, a forma como a leitura é encarada mudou ao longo dos séculos. Se a gente for acompanhar as pesquisas sobre o que é a leitura e como o ser humano vê a leitura, como o ser humano entende a leitura, como, por exemplo, os estudos de Márcia Abreu na Universidade de Brasília, a gente pode perceber que a leitura antes, na época medieval, por exemplo, era vozeada. Não se percebia leitura silenciosa, estudo silencioso. Todas as atividades de leitura e de estudo eram realizadas em voz alta. Os pensamentos, inclusive, eram articulados em voz alta. Então, esse silêncio que está ligado como imprescindível ao estudo é algo mais moderno, mais ligado ao conceito de individualização do ser humano. Então, nós resgatamos um pouco essa ideia de que a biblioteca não é um espaço de silêncio, é um espaço de troca. É um espaço de estudo, sim, mas também de voz, e é um espaço também de fala. Então, a gente procura nunca cercear as vozes, e a gente procura sempre abrir o espaço para que elas possam falar, que elas possam se posicionar. E a leitura literária é um canal fundamental para isso, porque a leitura literária, o texto literário é, antes de tudo, polifônico. E por ser polifônico, ele propicia o diálogo, e ele instiga o diálogo e o devaneio, o desvio, o ir além. Ele sai um pouco do texto técnico, do texto do conhecimento fechado, digamos, cartesiano, formal, e ele transmite um conhecimento que vai mais para outro campo, para o campo do devaneio, para o campo do sonho, para o campo da imaginação, do imago. Então, é justamente essa é a proposta que a gente tem aqui. Não só nesta biblioteca, como também em outras bibliotecas, não só aqui em Belo Horizonte, na nossa rede de bibliotecas municipais, mas em outras a gente pode perceber justamente que a biblioteca tem deixado de ser um espaço escuro e silencioso para ser um espaço cheio de luz, aberto e com bastante som. E a gente precisa também, desculpa fazer um adendo, Silvia, lembrar que existe o som e existe o ruído. E é importante ter esse destaque. Existe sempre o respeito ao outro, o respeito a quem está estudando, o respeito a quem está lendo silenciosamente. É importante ter essa dimensão, essa percepção, para que a gente não interfira também na liberdade do outro, que às vezes precisa do silêncio para se concentrar. Então a gente tem um espaço aberto, um espaço bem interessante e que permite a pessoa fazer o seu estudo sem que ela seja incomodada se outra pessoa estiver conversando, estiver lendo em voz alta, estiver contando uma história para uma criança.
Entendi. Então, Samuel, muito obrigada pela entrevista, que tudo dê certo, parabéns aí nos 26 anos da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH.
Obrigado, Silvia, muito obrigado pela oportunidade, novamente reforço o convite para todos, para que venham aqui no dia 4 para festejar conosco esse aniversário da biblioteca.
Então tá, um bom dia para você.
Igualmente, tchau.
Você acabou de ouvir a minha entrevista com o técnico em literatura da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, Samuel Medina. O sábado especial de aniversário da biblioteca começa às 10 da manhã e segue até 1h30 da tarde. A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil fica localizada na rua Araújo Reis, sem número, ao lado da Praça da Estação, no centro de BH. Mais informações pelo telefone 3277-8769. 3277-8769. E esse foi o bate-papo de hoje sobre os 26 anos da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil.
Falando de livros.